Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Marcondes. É um prazer e é a primeira vez que eu estou falando nessa rádio.
É um prazer falar com você, prazer lhe conhecer. E o evento, Sr. Vanir, impressiona pelos números. 5 mil pessoas participaram aí com vocês, é isso, né?
Então, a gente já começou há um tempo, né? É o 16º, é um por ano, então a gente já está aprendendo, já está um adolescente aí no nosso campo. E realmente a gente se surpreendeu bastante nos 2 dias desse ano, assim como os do ano passado também. E cada ano é um desafio fazer melhor do que o outro para mais gente vir. Então, esse é o nosso intuito e estamos até agora conseguindo, Jair.
Aí na região de Jacinto Machado, qual é a principal cultura?
Arroz.
É o arroz, né?
Arroz, mas a gente, nesse campo, Jair, a gente tenta mostrar que tem possibilidade de diversificar. Nós mostramos aqui muito o hortifruti, com muitas variedades de hortifrutis aqui. Temos aí também a banana, que é bem importante no município, com renda interessante. Temos o maracujá, com uma produtividade, com valores muito bons. Tem o leite entrando bastante aqui na região também, gado de corte. Então, tudo isso a gente mostra no campo e está entrando a soja, está entrando. Já temos o milho, mas mostrar que tem milhos de alta produtividade. Então, mostrar. É o nosso objetivo, mostrar para aqueles agricultores e não agricultores, associados ou não, que queiram se movimentar, que queiram fazer coisas diferentes, algo novo.
Eu perguntei sobre a principal cultura, justamente porque a gente percebe aqui que aconteceu a terceira abertura oficial da colheita do maracujá também, né?
Sim, pois é. A cooperativa já desde 90, ela trabalha com maracujá, então 30 anos depois, estamos aí fazendo, divulgando o maracujá, o produto. Tem pesquisadores de São Paulo, que a gente já trouxe em outros seminários e outras palestras. O nosso maracujá é o melhor do Brasil, por que não divulgar, né? E acho que é muito interessante. Nós fizemos a terceira abertura com autoridades, políticos, e ficou muito bom.
Bom, a gente percebe que cada vez mais a agricultura, os sistemas de plantio, de colheita, as tecnologias estão se superando ano a ano, né? O que que foi apresentado aí de novidades com relação principalmente à mecanização aí no campo?
Tinha um, aqui chamo de chupa-cabra, mas é um trator onde para colocar fungicidas, samear arroz, colocar adubos, insumos, né, na lavoura de arroz. A empresa do Turvo trouxe uma tecnologia reversa que chamam. Também tem os drones, né, que mostraram, fizeram dinâmicas de trabalho com pulverizações a drone. E o nosso objetivo já esse ano foi mostrar na prática. Temos aí uma empresa que veio de Joinville, uma startup, que veio para cá colocar. A gente já contratou ela para 1.000 hectares na região, seja de arroz, banana ou maracujá ou milho. E tem as novidades na hortifruti, né, que foram algumas novas sementes que a Isla conseguiu, a nossa parceira aqui, trazer e demonstrar ali como se tem tomates com melhores condições de produção, tem eu vi lá pimentão, eu vi outros que agora não me veio, mas nós temos uma estufa, então eles trabalham dentro dessa estufa, fazendo sementes e mostrando o que dá para fazer em casa, dentro do apartamento, na casa de um terreno pequeno. Não precisa grandes áreas para fazer uma horta bem feita e de alta qualidade perto da sua casa. Então, a ideia das máquinas é fazer com que o agricultor enxergue também o que tem de melhor para ele facilitar a vida dele, né? E todos os parceiros sempre têm as suas diferenças aí. Um trator é diferente em alguma coisa, um equipamento, e isso tudo é mostrado ali. Quem veio e procurou saber o que se interessava para ele, encontrou ontem e quarta no nosso campo agroacelerador.
A gente percebe cada vez mais que a agricultura enfrenta o desafio de aproveitar ao máximo as suas áreas, não impactar muito o meio ambiente e levando qualidade para a mesa aí do consumidor final, né?
Sim, Ontem nós fizemos um debate interessante no Fórum do Arroz sobre água, que ninguém vive sem água, uhum. nem as plantas e animais. Então, nós precisamos trabalhar em cima dos associados, agricultores, para no armazenamento de água, na contenção de água. Nós estamos numa região, e Uruçanga não é diferente, que a serra e o mar, em linha reta, não chega a 50 quilômetros, eu acho. Então, é muito pequeno, né? Então, a gente precisa... e temos uma chuva, chove muito normalmente aqui, bastante, só que a gente não sabe aguardar ela. O que nós queremos é isso, guardar, ensinar a guardar essa água, ou incentivar a guardar essa água.
Inclusive, meses atrás, tivemos aí um momento muito crítico, com o nível de chuva muito abaixo do esperado, e o negócio estava, tipo, um cenário assustador, né?
Estava ficando feio, e quem tinha água na propriedade, com certeza vai colher de 5, 10, 20 mil sacos a mais por hectare. E quem não tinha água, então a seca atrapalhou um pouco mais, né? Fazer o quê, né? O rio baixou, o rio não tinha nada. E aí vem a Kazan para deixar para beber humano. Então, tudo ajuda a não ter água. Se eu tenho na minha propriedade, eu posso utilizá-la quando eu quiser. É por isso que o nosso objetivo é o armazenamento de água na propriedade.
O nível de água e chuva no momento está satisfatório, né?
Está satisfatório. Janeiro já foi muito bom. A seca que a gente passou, né, Jair, foi em dezembro. Dezembro prejudicou bastante, inclusive atrasou um pouco a colheita de arroz que a gente está sentindo agora.
A EPAGRE na região sempre participa de eventos desse setor. Esteve com vocês também nessa oportunidade?
Ah, imagina, a EPAGRE é nossa parceira e foi ideia até do Noldinha, essa ideia de cutucar a turma aqui, os agricultores, na água. E o tema foi escolhido por eles. Então, a EPAGRE é nossa grande parceira em todo o campo agroacelerador.
Em que local que aconteceu o evento aí, presidente?
Aconteceu aqui em Jacinto Machado, no campo da cooperativa mesmo. O campo é próprio da Coperja, né? Aqui no Picadão. Nós chamamos de CDC, Centro de Demonstração da Coperja. E o campo agroacelerador acontece ali todos os anos. Já fazem mais de 10 anos que acontecem aqui. Na mesma posição, no mesmo local.
Apesar das grandes propriedades de plantio aí na região, há muito a agricultura familiar também?
A agricultura familiar estava presente e é para eles que a gente faz mais o campo, porque a gente sabe que com uma atividade só, Jair, não é possível mais sobreviver, porque é possível, mas pode sofrer muito quando dá algum problema com a principal cultura, que é o arroz, ou com a principal cultura deles, que é a banana. Então a gente quer que eles enxerguem que dá para fazer outra coisa. E precisa, a pequena propriedade precisa ter de 2 a 3 atividades, porque senão ele não consegue sobreviver. E a sucessão familiar é um negócio que está bastante preocupante, porque o próprio pai agricultor, ele diz para o filho que tem que estudar para sair da terra, né, para sair da roça. E isso tem deixado a gente preocupado, já estamos com menos de 15% de pessoas na área rural trabalhando, e não é ruim, eu acho que é só a organização, é só o trabalho em conjunto, a união, sair para ver novas atividades, sair de casa para ver conhecimento, para adquirir conhecimento. Não é fazer o mesmo que o meu avô fazia ou que o meu pai fazia, mudou muito a vida e é por isso que o campo ajuda nisso. Só que as pessoas têm que vir, não adianta eu querer fazer o melhor campo aqui e a pessoa não vir, o agricultor não vir ver. Então é isso que a gente pede, que as pessoas saiam de casa, tirem um dia, não vão perder, vão ganhar. É por isso nossa intenção aí de o ano que vem, 2021, fazer o 16º, né? 17º, e com mais novidades ainda, e que as pessoas apareçam, que as pessoas podem vir, não tem problema nenhum, não paga nada para entrar, ganha o almoço, então tudo isso facilita a vinda do agricultor.
Se voltarmos alguns anos atrás na história da agricultura, a gente percebe que o homem, né, preparava a terra com o arado, puxado por animais, e hoje a gente vê aí os tratores predominando. Praticamente não se usa mais os animais no campo.
Praticamente não.
Nós temos aqui em Uruçanga uma empresa, que é a Folmac Implementos Agrícolas, né?
Sim.
Uma empresa de média para grande, que faz uma série de equipamentos para agricultura. Hoje, tudo acoplado a um trator que resolve em tempo recorde a preparação do solo aí, né?
Sim, o agricultor hoje como é que eu vou dizer, né? O agricultor hoje consegue desenvolver a sua atividade dentro de um ar-condicionado até, através do trator, né?
Verdade.
Mas não só isso, eu acho que tem a terceirização de máquinas que vai chegar e vai aparecer na nossa região. Tem o gado de corte, animais, né, na propriedade, que é uma atividade que deve mais aparecer, o gado, o leite, o gado de corte na nossa região. Tudo isso leva o agricultor a ter mais renda. O peixe deve aparecer na nossa região também, logo. Acho que já está na região de Uruçanga, Orleans aí. E aí nós tentamos mostrar e precisamos que o agricultor venha ver se adapta à sua propriedade ou não. É ele que vai decidir, a gente não pode. Nós estamos, a Epagre e a Coperja aqui na região, outras cooperativas em outras regiões, estão preparadas para ajudar com técnicos, com agrônomos, mas ele tem que querer, né? O Jair, não tem jeito de nós empurrar. A pessoa, o agricultor tem que querer. Por isso que o jovem é tão importante no campo. Ele tem mais a cabeça um pouco mais aberta, mais ligado na internet, mais ouvindo mais essa juventude aí. Talvez a gente consiga aí fazer uma sucessão familiar bem melhor do que o que a gente está conseguindo até então.
Olha, são muitos desafios, hein? Agricultura digital, o Fórum do Arroz, o valor para exportação, está contento? Como é que está esse cenário aí, presidente?
O arroz, hoje ele está num preço... Hoje está todo mundo meio perdido aí, na realidade, não tem uma referência, porque a dificuldade de se conseguir arroz em casca, né, a matéria-prima, é grande, daí as indústrias estão pagando o que não podem para poder receber arroz. Mas eu acredito que esse ano vai ser melhor no preço do que o ano passado, eu já falei outras vezes. Entramos na safra 2020 bem mais raspado de estoque, todas as indústrias e eu acho que os agricultores. Por isso eu acredito que o preço do arroz em 2020, a tendência não é absurdo, não. Não sonhe com 60, 70 conto. De repente tem alguns picos aí, mas não acredito. E vai ficar na faixa aí, em volta dos R$50 a saca aí.
Então existe, no momento, um déficit de produção.
Existe uma falta de produto, de matéria-prima, nas indústrias, em algumas indústrias locais, porque a safra foi menor ano passado, a seca atrasou um pouco esse ano, que já devia estar sendo cortado e não está, vai vir daqui a uns 10 dias, por exemplo, mas é uma semana, duas aí, está tudo regularizado.
Muito bem. Presidente da Coperja, senhor Vanir Zanatta, obrigado pela participação. A gente fica feliz que o evento foi um sucesso, o 16º Campo Acelerador.
Certo.
5 mil pessoas, Jacinto Machado. Teve música também por aí, é?
Teve o quê?
Música.
Música não, só som ambiente.
Ah, tá certo.
Não teve show, não.
Bastante trabalho, né?
Só trabalho e culturas aí. Muita, muita novidade nas culturas.
Primeiro o trabalho, depois a diversão.
Tá bom.
Presidente, a Coperja, como é que está organizada aí? O que a Coperja oferece? Como é que é a estrutura aí da cooperativa?
Nossa cooperativa já tem 50 anos, né? Fizemos o ano passado, em agosto de 2019. Ela começou com arroz, armazenagem, industrialização, depois veio as vendas, a comercialização de insumos. Hoje a gente está com 12 lojas agropecuárias em 12 municípios. Estamos com 3, 4 supermercados, vamos para o quinto agora, também em 5 municípios, temos um posto de gasolina, temos um TRR que entrega diesel em casa dos associados e não associados também, temos uma fábrica de ração, estamos crescendo aí, estamos fazendo tudo o que o agricultor precisa para o seu habitat, para a sua propriedade. Então tudo o que o agricultor necessita na sua propriedade, desde um pneu de trator, um pneu de carro, até gêneros alimentícios que tem no supermercado, diesel, a ração, o adubo, os herbicidas. Então, a cooperativa tentou fazer um círculo para atender o nosso associado da melhor forma possível. E dentro disso tem o departamento técnico, tem as pessoas que vão na casa dos associados. Temos aí 18 consultores externos que vão na casa dos associados mensalmente, anualmente, quando precisa, quando são chamados, para atender da melhor maneira, para dar uma assistência, para dar uma orientação de fazer conta. O que nós queremos é incentivar o novo agricultor a fazer conta, que ele se transforme num empresário rural.
É uma estrutura impressionante, realmente vale a pena ser cooperado, né?
Eu acho que vale.
Quantos colaboradores trabalham com vocês aí na Coperja, presidente?
750 colaboradores.
Impressionante. Foi muito boa a conversa com você, para conhecermos um pouco mais da Coperja e tudo aquilo que ela oferece, a sua estrutura aí na nossa região, né? Região de Jacinto Machado, Turvo, Meleiro, Ermo, enfim, compreende toda essa região, né?
Estamos até no Rio Grande do Sul, temos uma unidade lá em Santo Antônio, então toda essa região é atendida por nós.
E interestadual.
Santo Antônio da Patrulha.
Muito bem. Presidente, obrigado e parabéns pelo evento aí, o 16º Campo Agroacelerador. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Jair. Foi um prazer também da nossa parte. A gente agradece e espero que o ano que vem vocês estejam conosco aqui para conhecer e ver o que acontece aqui no 17º Campo Agroacelerador, então, que será dias 3 e 4 de 2021, de fevereiro de 2021.
Estaremos juntos com certeza e, por sinal, a nossa emissora 99.9 é sintonizada com facilidade aí também em toda a região, viu?
Certo.
Um abraço, presidente.
Obrigado, amigo. Obrigado igualmente. Tchau.